Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo, com a produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
Olá, bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou Poliana Gomes e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo. Vamos estar aqui durante uma hora. Fiquem ligadinhos que o Paraíba de Fato já chegou.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar, Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas.
Iniciamos essa edição de hoje com um trecho da música Anjos da Guarda, de Leci Brandão, em homenagem ao Dia do Professor e da Professora Brasileira. Essa data representa todos os profissionais que lutam diariamente pela educação nesse país, o que sabemos que não é algo fácil, em especial nesses últimos 4 anos, não é mesmo? Nesse período de eleições, debatemos aqui no programa sobre as propostas das candidaturas ao governo de Estado e presidência. E nosso último tema antes do primeiro turno foi justamente sobre a educação. O conteúdo, para vocês que quiserem acessar, né, está disponível no site brasildefatopb.com.br e também no Spotify pesquisando por programa Paraíba de Fato. Pensando nesse dia, né, nós convidamos o professor e integrante do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Paraíba, o Felipe Valmíria, para ele falar um pouco sobre o Dia do Professor e da Professora. Vamos escutar a sonora.
Neste Dia dos Professores e Professoras, celebrado aqui no Brasil no dia 15 de outubro, é importante que nós relembremos o papel que nossa categoria cumpre na sociedade. Tanto de estímulo para que crianças e jovens tenham gosto pelo conhecimento, tenham acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, mas também a escola, que é um local de vivência da cultura, de vivência de valores humanísticos, valores democráticos na sociedade, ela depende principalmente de professores e professoras que estão ali todos os dias, né, com crianças e jovens, tratando dos mais diversos temas, buscando um caminho de desenvolvimento melhor para essas crianças e jovens. Por isso, é importante a gente destacar que não basta parabenizar professores e professoras e dizer que nós somos importantes na sociedade. Neste momento eleitoral, principalmente, nós devemos relembrar que a melhor forma de parabenizar o trabalho de um professor e de uma professora é a valorização profissional. E a valorização profissional, ela se dá também e sobretudo pela valorização da nossa remuneração. Muito se fala nos guias eleitorais, né, da educação, de como os governos A, B ou C vão valorizar a educação, mas de nada adianta palavras se não houverem ações concretas de valorização salarial, de condições de trabalho dignas para professores e estudantes nas escolas e de que nós tenhamos, de fato, processos democráticos na escola pública brasileira. Então, por isso, neste dia 15, não só parabenize seus professores, mas se coloque do lado deles e delas nesta luta por valorização salarial e por valorização das nossas condições de trabalho. Essa é a verdadeira valorização que professores e professoras no Brasil merecem.
Agora vamos aos destaques dessa edição. Denúncia. Jovens negros acusam seguranças da UFPB de racismo. Eleições 2022. Saiba o resultado da primeira pesquisa para governo do estado nesse segundo turno. Movimentos sociais. MST da Paraíba afirma que a questão da fome deve ser a pauta central do segundo turno aqui no estado. Curiosidade. No quadro Você Sabia? Léo Silva, do Movimento da Negritude Unificada da Paraíba, fala sobre o dia 15 de outubro e a ligação com o movimento negro do Brasil. Entrevista. Conversamos com Verônica Oliveira, conselheira tutelar, e ela fala sobre as pautas para crianças e adolescentes que estão sendo discutidas pelas candidaturas nesse segundo turno. Fica por aqui, estamos só começando.
Momento Notícias.
E vamos dar início ao nosso giro de notícias de hoje, falando sobre mais um caso de violência que aconteceu na UFPB. Uma estudante negra do Centro de Comunicação da instituição denunciou ter sido vítima de racismo por agentes de segurança da UFPB na última quarta-feira, dia 12, por volta das 6 horas da noite. Por ser um feriado, a jovem de 29 anos conta que foi até a universidade com um amigo, ambos negros, para passear. Segundo ela, havia muita movimentação no local, mas quando ela e o amigo tentaram entrar, a segurança questionou o que eles estavam fazendo ali. A estudante fala que ficou constrangida e se sentiu ameaçada. E mesmo explicando que era estudante da instituição, os agentes falaram que ela não podia entrar. O Centro Acadêmico de Jornalismo da UFPB publicou uma nota de repúdio de denúncia nas redes sociais sobre o caso. Para saber mais informações e ler também o depoimento da jovem, é só vocês acessarem o site brasildefatopb.com.br. E vamos seguindo, pessoal, falando agora sobre a pesquisa eleitoral aqui no estado da Paraíba. Confirmando o favoritismo demonstrado no primeiro turno, o governador e candidato à reeleição João Azevedo do PSB segue na liderança da disputa pelo governo do estado da Paraíba. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, divulgada no início dessa semana, João tem 55% dos votos válidos, contra 45% de seu opositor, o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Na contagem dos votos totais, o atual governador aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Cunha Lima soma 39%. Os entrevistados que pretendem votar em branco ou nulo totalizaram 7% e os que não responderam ou não opinaram, 6%. Ao estabelecer marcadores de renda, a pesquisa revela que João tem a preferência entre as camadas mais pobres da população. Na faixa dos que recebem até 2 salários mínimos, o governador tem 52% de apoio contra 35% de Pedro. Entre os que recebem de 2 a 5 salários mínimos, os candidatos aparecem tecnicamente empatados, com 44% para João e 43% para Pedro. Apenas entre os que recebem mais de 5 salários mínimos, a aprovação do Tucano é ligeiramente maior. Mas ainda assim, os dois empatam tecnicamente, com 47% de Cunha Lima e 46% de João. E para finalizar o giro de notícias de hoje, vamos chamar uma reportagem de Felipe Cabral, do Brasil de Fato Paraíba, onde ele conversou com o Movimento Sem Terra do Estado, né? E eles afirmam que, durante esse segundo turno aqui na Paraíba, a questão da fome precisa ser uma pauta central dos candidatos ao governo. A fome no Brasil virou essa questão mais preocupante, né? Principalmente nesses últimos 4 anos. Então vamos conferir a matéria de Felipe Cabral.
Desde 2018, as eleições brasileiras têm sido marcadas pelo forte embate ideológico protagonizado, sobretudo, por setores políticos de extrema direita, alimentados por redes de desinformação e sistemas de produção massiva de notícias falsas. Os debates e campanhas políticas têm substituído os tradicionais temas da saúde, emprego, moradia, educação e segurança por outros mais subjetivos e que envolvem termos como ideologia de gênero, anticomunismo e a defesa da família, dos valores e do cidadão de bem. De acordo com Gilmar Felipe, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Paraíba, além de esvaziar a discussão política, essa mudança de estratégia das campanhas tem como objetivo fazer com que a população esqueça do que, segundo ele, é central para a vida do povo. Ao avaliar as campanhas do primeiro turno e considerar os desafios que se impõem no segundo turno das eleições de 2022, Gilmar comenta que é fundamental que os setores progressistas aproveitem a campanha eleitoral para retomar para o centro do debate aquilo que é estruturante para a sociedade e que não caiam no que ele chama de campo raso da política. Neste sentido, para ele, a questão da volta da fome deveria ser o principal assunto do segundo turno na Paraíba.
Aí que está no momento da sociedade onde a fome se espalhou na nossa sociedade, a fome tomou conta da vida do nosso povo, a miséria, né? O povo morando na rua. E você vê um cara se pautar numa eleição com temas que não dialogam com essa realidade da vida do povo. E isso vai para os estados. Então, acho que uma das pautas centrais mesmo, do segundo turno na Paraíba, é a questão da fome.
Agricultor familiar e assentado do MST há mais de 20 anos, Gilmar explica que, mais do que a apresentação de políticas assistencialistas, o tema da fome, por si só, envolve uma gama de discussões que envolve desde a desigualdade social até a produção agroecológica de alimentos.
E aí você não pode dialogar com a fome sem dialogar com a concentração da terra, sem dialogar com o latifúndio, e para isso trazer como alternativa a reforma agrária e a agricultura familiar. Nós não podemos nunca esquecer a desigualdade, né, que é provocada pela propriedade privada dos meios de produção, pela propriedade privada da terra.
Ainda em relação às eleições na Paraíba, o coordenador do MST concorda que, de fato, neste momento, a conquista de votos para os candidatos que defendem os direitos da classe trabalhadora deve ser o principal objetivo de movimentos, partidos, organizações e militantes, principalmente no atual contexto de escalada da extrema-direita e de ataques à democracia em âmbito federal e estadual. Porém, além disso, Gilmar observa que a campanha eleitoral pode ser aproveitada como um processo de organização popular, capaz de fomentar debates e articulações políticas, que inclusive se estendem para além do processo eleitoral. Neste sentido, ele destaca a experiência dos comitês populares de luta, criados logo no início das campanhas, no primeiro turno.
Os comitês populares foram o principal instrumento de organização popular, atuando dentro do processo eleitoral, dando um outro conteúdo mais ampliado ao próprio processo eleitoral, né? Por exemplo, nos assentamentos do MST tiveram vários comitês populares que ajudou, né, a fortalecer o debate político, que ajudou a politizar o povo. E foi assim em todo o território na Paraíba. Em vários lugares tiveram os comitês.
Segundo Gilmar, mais de 80 comitês foram criados em todas as regiões do estado ao longo do primeiro turno. Em relação ao debate político promovido nesses espaços, ele acrescenta:
e esses comitês, eles se tornam centrais na continuidade do debate com a população. Para o desafio que a gente vai enfrentar na sociedade de agora em diante. No enfrentamento ao fascismo, né? Que a gente não pode confundir isso com a luta maior, que é a luta de classe, que é esse enfrentamento que se dá entre os dominados e os dominantes, que muitas vezes o processo eleitoral não representa as nossas pautas de verdade, aquilo que a gente almeja, né? Como movimentos sociais, movimentos que representam a classe trabalhadora.
E sobre a campanha no segundo turno, na Paraíba, Gilmar aposta no fortalecimento dos instrumentos de organização popular e na unidade das organizações dos setores progressistas no Estado em torno da candidatura de Lula e da luta contra o fascismo.
Agora, no segundo turno, a gente avança, né? com outros instrumentos, com outras estruturas de organização popular, como, por exemplo, as brigadas, que a gente vai colocar o MST junto com Levante, CPT, MAB, tanto aqui em João Pessoa como em Campina Grande, para fazer trabalho de base na periferia, para a gente combater o fascismo. Acho que isso é o que a gente tem que colocar como centralidade.
Felipe Cabral, para o Brasil de Fato, Paraíba.
Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110-4041. Entrevista do dia.
Com o segundo turno se aproximando, nós continuamos trazendo nossas análises, comentários e discussões sobre temas importantes e relevantes na nossa sociedade, né? E como precisamos pensar e olhar as propostas das candidaturas, né, em especial aqui no Estado. Dessa vez, nós conversamos com a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que abordou o tema das políticas públicas para crianças e adolescentes e como ele vem sendo debatido pelas candidaturas ao governo do Estado e presidência da República. Vamos conferir a entrevista.
Bom dia a todos, a todas e todes. Agradecer o convite para a gente falar um pouco sobre direito da criança e do adolescente, o que sempre me alegra muito. Nesse segundo turno, nós temos, tanto no governo do Estado como no governo federal, duas candidaturas extremamente antagônicas, né? No governo do Estado, nós temos uma candidatura progressista e uma candidatura de direita. No governo federal, nós temos uma candidatura não só progressista como de esquerda e outra candidatura não só de direita, mas de extrema, de ultradireita. E aí, não está difícil da gente perceber qual é o lado que olha e zela pelo direito da criança e do adolescente. As candidaturas progressistas e de esquerda, elas sempre tiveram como bandeira de luta a defesa dos direitos. Nós tivemos, dentro de um governo de esquerda, todas as políticas públicas implantadas a favor do desenvolvimento, da profissionalização do adolescente a partir dos 14 anos, da garantia do direito à moradia, da garantia do direito à educação, quando se construiu milhares de creches no Brasil inteiro, quando se construiu IFPBs, que garantiu o ensino médio técnico para os adolescentes, quando se investiu em educação, quando tivemos o Minha Casa Minha Vida, que garantiu a habitação, quando tivemos o direito à saúde, quando criou-se as UPAs, quando se criou os PSFs, onde se se implantou um número muito maior de PSFs no Brasil inteiro, trazendo a saúde para próximo da família, próxima da comunidade, próxima da criança. E nós temos as candidaturas de direita e de ultradireita, que nós estamos vivenciando um governo onde direitos foram retirados, onde não se construiu casas, onde se acabou com programas que garantiam direito às crianças e adolescentes. E isso não muda no governo do estado. Quando você olha para uma candidatura da elite, onde nós já conhecemos o modelo que passa de pai para filho. Então eu creio que não está difícil essa escolha nesse segundo turno, nem para o governo federal, nem para o governo do estado. A gente não consegue visualizar nas candidaturas de direita, nem de extrema direita, proposituras que a gente consiga visualizar a garantia do direito de forma que isso seja garantido em rede. Quando se fala, fala-se de pontos específicos. Fala que, se achando que o direito da criança e do adolescente é apenas o direito à educação. Ora, o direito à educação é um direito fundamental, mas o artigo 4º do Estatuto e o artigo 227 da Constituição é muito claro quando diz quais são os direitos da criança e do adolescente. E a gente não consegue ver um fluxo que perpasse por todos esses direitos nas candidaturas de direita. E aí é mais um ponto que deixa muito fácil a nossa escolha. A gente precisa pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que só temos no Brasil. É uma lei que quem conhece e lê e não olha só a capa só para criticar, percebe que é uma lei mais próxima à perfeição que nós temos, que precisa de algumas mudanças, sim, mas o estatuto muda todos os anos. Nós não conseguimos trabalhar com o estatuto de um ano para o outro por conta das mudanças que acontecem. E as tentativas de mudança que estão no Congresso, que são proposituras da extrema-direita, elas ferem de morte os direitos de crianças e adolescentes, como a redução da maioridade penal, como a diminuição da idade para início no trabalho, como a mudança de concepção de direito da criança e do adolescente. Nós não podemos nos calar nem fingir que não está acontecendo nada, né? Porque os impactos positivos, quando temos um governo que pensa na criança e do adolescente como cidadão de direitos, como prioridade absoluta, é muito diferente dos impactos que nós já estamos sofrendo quando a gente olha para um governo que não pensa na criança e no adolescente, que ele tem um foco, e o foco dele está longe da criança e do adolescente, porque é justamente o foco do ódio, o foco do armamento, o foco da profissionalização sem a garantia dos direitos e sem cumprir as leis estabelecidas. E aí a gente, mesmo tendo um governo progressista no estado, esse governo fica engessado naquelas políticas que dependem de um cofinanciamento, por exemplo, do governo federal. Em relação aos conselhos tutelares, o conselho tutelar é um órgão não jurisdicional, autônomo, que está ligado as gestões municipais. Porém, nós temos um Conselho Estadual dos Direitos da Criança que ele tem essa visão mais estadual do Conselho. E aí os conselhos estaduais, os conselhos municipais do Estado, eles também estão ligados ao Conselho Estadual da Criança e da Adolescente. Então, é muito importante a gente ter um governo do Estado que tenha um olhar para essa criança e para esse adolescente como cidadão de direito, para fortalecer, na verdade, a política da criança e do adolescente no Estado. E é mais importante ainda a gente ter um governo federal que tenha esse mesmo olhar, porque o que aconteceu neste governo atual, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi um desmonte. E aí, com esse desmonte, aconteceu um enfraquecimento da política da criança e do adolescente, onde nós não estamos conseguindo implantar nem implementar nenhum tipo de política sem que não precise de muita luta. Então, eu quero terminar aqui dizendo que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, e a prioridade absoluta tem que ter prioridade. E para isso aconteça, no dia 30, temos que pensar o que é que nós queremos para o futuro dessa nação, para o presente dessa nação e para a vida de nossas crianças e adolescentes. Então, no dia 30, pense com esperança, pense sem ódio. Bom dia.
Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
Continuando o programa agora, vamos chamar o giro de notícias da região Nordeste com o quadro NE em 20 minutos.
Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos.
Olá, gente! Eu sou a Yale Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias.
Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022.
O segundo turno tem rendido muitas disputas de apoio e farpas nos estados, como é o caso de Pernambuco, onde as candidatas Marília Raz, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB, estão na corrida para ganhar o segundo turno das eleições. Vamos saber os detalhes dessa disputa na reportagem de Vinícius Sobreira.
O resultado do primeiro turno da disputa pelo governo de Pernambuco surpreendeu. As últimas pesquisas indicavam Marília Raiz, do Solidariedade, com mais de 30% das intenções de voto, com os outros quatro disputando o segundo lugar, todos com cerca de 15%. Mas as urnas deram 24% para Marília, três candidatos com 18% cada, mas Raquel Lira, do PSDB, chegou a 20,6% e garantiu vaga no segundo turno, apenas 76 mil votos atrás de Arraes. Ainda na noite do domingo, o candidato derrotado, Miguel Coelho, do União Brasil, declarou seu apoio à candidatura de Raquel Lira, gesto que foi acompanhado pela declaração de apoio dos Coelho à reeleição de Bolsonaro para a presidência. Muitos prefeitos e vereadores ligados aos grupos dos Coelhos seguiram Miguel no apoio a Raquel Lira. A Tucana também recebeu apoio da deputada federal eleita Isa Arruda, do MDB, e seu pai, Paulo Roberto, prefeito de Vitória de Santo Antão. O senador Jarbas Vasconcelos, também do MDB, e o deputado estadual eleito Jarbas Filho, do PSB, também definiram apoio a Lira. Outro a afirmar apoio foi o deputado estadual eleito Joãozinho Tenório, do Patriota, e seu aliado Eduardo Duguinha Lins, prefeito de São Joaquim do Monte. O prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, do PDT, também firmou apoio a Raquel. Outro candidato bolsonarista derrotado para o governo, Anderson Ferreira, do PL, assim como os parlamentares de extrema-direita eleitos associados à imagem de Bolsonaro, aguardam posição oficial do presidente para definir se declaram publicamente apoio a Raquel Lira ou se, ao menos em público, permanecem neutros. Do lado de Marília Reis, chegaram de imediato os apoios do PCdoB, da vice-governadora Luciana Santos, do PDT, de Ivone Queiroz e do Republicanos, de Silvio Costa Filho. O PSOL, de Dani Portela, e do candidato derrotado ao governo, João Arnaldo, também fecharam com Marília. Posteriormente, o PV, do deputado federal eleito Clodoaldo Magalhães, também se somou. Houve grande expectativa sobre o posicionamento do PT, já que Marília deixou o partido em março para se viabilizar candidata e, por isso, foi duramente criticada pelos petistas. Na manhã seguinte ao pleito, a Reis fez um gesto à senadora eleita Tereza Leitão, parabenizando a conquista e afirmando ter, abre aspas, certeza que as mulheres de Pernambuco estão bem representadas, fecha aspas. Leitão deu declaração pública se dizendo contrária à neutralidade do PT, sinalizando por um apoio à ex-correligionária. Na noite da quinta, dia 6, já circulava a informação de que Lula havia decidido pelo apoio à Marília. E na manhã da sexta-feira, dia 7, o PT estadual se reuniu para bater o martelo, com direito à coletiva de imprensa com Marília Reis ao lado do senador Humberto Costa, que criticou Marília quando esta deixou o partido, mas lhe deu caloroso abraço nesta sexta. No mesmo dia, o deputado federal Carlos Veras, do PT, promoveu um ato político reunindo petistas e motivando o engajamento na campanha de Arraes. Na esteira, a ex-petista recebeu os apoios da Rede de Mulheres Negras, da Federação dos Agricultores de Pernambuco e do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Este último, em nota, afirma que Marília, abre aspas, sempre esteve mais próxima do projeto político que defendemos, fecha aspas, além da posição clara na defesa da eleição de Lula. Mas o MST pondera que Raquel não é inimiga. Abre aspas, reconhecemos também a importância e postura de Raquel Lira, uma mulher guerreira e democrática, mas os aliados que cercam Raquel neste segundo turno não merecem nossa confiança, fecha aspas. De Recife para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Vinícius Sobreira, Ellen Carvalho.
Os resultados do primeiro turno das eleições na Paraíba chamam a atenção pelo baixo índice de renovação no Legislativo. Para se ter uma ideia, dos 12 deputados federais eleitos no estado, apenas 2 não estão ligados a famílias tradicionais da política paraibana. A reportagem de Felipe Cabral fala mais sobre isso.
Os resultados do primeiro turno das eleições na Paraíba chamam a atenção pelo baixo índice de renovação dos futuros representantes no Legislativo. Além da eleição do deputado federal Efraim Filho, do União Brasil, para o Senado Federal, tanto na Câmara dos Deputados como na Assembleia Legislativa da Paraíba, a maioria dos representantes escolhidos eram candidatos à reeleição. Dos 12 deputados federais que assumirão o mandato em 2023, 7 foram reeleitos. Já no contexto estadual, 22 das 36 cadeiras da Assembleia Legislativa serão ocupadas por deputados e deputadas reeleitas. Contudo, mais do que a repetição dos nomes, o cientista político José Marciano destaca a repetição dos sobrenomes que representarão o estado na próxima legislatura. Segundo ele, o resultado das eleições deste ano reforça mais uma vez um padrão de representação política que se repete há décadas na Paraíba e é baseado no que ele chama de familismo. O professor da Universidade Federal de Campina Grande observa, por exemplo, que dos 12 deputados federais eleitos, apenas 2, Luiz Couto, do PT, e Cabo Gilberto, do PL, não estão diretamente ligados às famílias tradicionais da política e da elite paraibana.
Você poderia pegar aqui a família Mota, a família Ribeiro, a família Lucena, a família Cunha Lima, né, que está representada aí por Romero Rodrigues, que foi eleito, né, a família Roberto, a família Carneiro, a família Santiago, a família Maia, né? O Damião, que não advém dessas tradicionais oligarquias, mas que se insere e acaba também utilizando esta lógica para não só se manter no poder, mas também para estabelecer as redes de posições no Estado. Até bem pouco tempo, a sua esposa foi a vice-governadora do Estado, né? Então, quando olhamos para esse quadro, né, com exceção de Luiz Couto e de Cabo Gilberto, os demais todos passam por esse crivo de uma lógica ou de um padrão familiar de ocupação do aparelho de Estado e de cargos eletivos, né?
De acordo com o Marciano, a lista de parlamentares eleitos neste ano demonstra que, para além do capital econômico, a construção de uma candidatura bem-sucedida para deputado na Paraíba deve contar também com a dinâmica do capital político familiar no Estado. Como exemplo, o cientista político cita o caso de Hugo Mota, do Republicanos, que foi o deputado federal mais votado da Paraíba. Marciano lembra que Hugo é neto de Francisca Mota, também do Republicanos, eleita neste ano ao sexto mandato como deputado estadual.
Vejamos o caso do primeiro colocado, Hugo Mota. Hugo Mota, que é neto da Francisca Mota e que, portanto, tem a sua família um reduto muito específico no sertão paraibano, que é o controle do orçamento público da cidade de Patos, né? Isso também é possível com a família Cunha Lima, aqui em Campina Grande, né? Pode-se observar também com os próprios Lucena, atualmente, na própria capital.
Ainda sobre a influência do familismo nos resultados das eleições de 2022 na Paraíba, Marciano ressalta as práticas de recrutamento parlamentar e de casadinha de candidaturas entre os grupos familiares tradicionais do Estado.
Porque, por exemplo, quando você tem a eleição do Wilson Santiago para a Câmara Federal, ao mesmo tempo você tem, como deputado estadual, o Wilson Filho, né? Você tem o Murilo Galdino para deputado federal, mas ao mesmo tempo você tem o Adriano Galdino também como o mais votado para deputado estadual.
Ao comentar sobre como operam essas famílias tradicionais, Marciano explica que são grupos familiares que controlam os orçamentos públicos, principalmente os municipais, e com isso se articulam a ponto de formar um preposto, ou seja, um representante que venha do mesmo grupo familiar ou que tenha parentesco com esse grupo.
Então é algo que nós podemos dizer, uma característica da República Velha, mas que se reproduz na famosa República Nova. Ou seja, não é algo tão novo, mas que se expressa dentro de um padrão de representação em que o parentesco, em que a lógica familiar acabam sendo características.
Felipe Cabral, para o Brasil de Fato, Paraíba.
Um dos destaques do resultado das urnas no primeiro turno das eleições foi a vitória de Lula, do PT, em todos os estados do Nordeste. Na Bahia não foi diferente. A votação de Lula sobre Bolsonaro também foi expressiva e o candidato do PT ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, também foi ao segundo turno na frente. Vamos conferir o cenário desse segundo turno na Bahia na reportagem de Alfredo Portugal.
Um dos destaques do resultado das urnas no primeiro turno das eleições foi a vitória de Lula em todos os estados do Nordeste. No Piauí, por exemplo, 74,2% dos eleitores votaram no petista, enquanto 19,9% apostaram em Bolsonaro. A repercussão dos resultados gerou uma série de declarações xenofóbicas de parte do eleitorado do atual presidente nas últimas semanas, também impulsionadas por uma fala de Bolsonaro durante uma de suas lives. O candidato do PL relacionou a votação de Lula ao suposto analfabetismo dos estados da região. Na Bahia, a votação de Lula sobre Bolsonaro também foi expressiva. O petista obteve 69,7% dos votos, enquanto o adversário alcançou 24,3%. O candidato do PT ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, também foi ao segundo turno na frente. Ele conquistou 49,4% do eleitorado, enquanto 40,8% apostaram em Assis Neto, do União Brasil. Dos 417 municípios baianos, Lula venceu em 415 e Jerônimo em 352. Uma das votações mais expressivas para Lula foi na cidade de América Dourada, território de Irecê, centro-norte da Bahia. No município governado pelo Partido Liberal, mesmo partido de Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição teve 13,8% dos votos e Lula ficou com 82,6% da votação. Nas três maiores cidades da Bahia, a vitória de Lula também foi expressiva. Em Salvador, o petista obteve 66,9% dos votos, contra 24% de Bolsonaro. Já em Feira de Santana, a 110 quilômetros da capital, o ex-presidente conquistou 61,7%, contra 31,25% do atual presidente. Em Vitória da Conquista, na região sudoeste, Lula obteve 55,4% da votação e Bolsonaro alcançou 36,5%. Bolsonaro só venceu em dois municípios, em Buerarema, no Baixo Sul, com 53,37% contra 38,9% de votos para Lula, e em Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Na cidade que leva o nome do tio de ACM Neto, que é conhecida por ser um polo do agronegócio no estado, Bolsonaro obteve 54% dos votos, enquanto o candidato do PT conquistou 41,4%. De Feira de Santana, na Bahia, com reportagem de Alfredo Portugal, Lorena Carneiro.
E no Vozes Populares de hoje, Júlia Vasconcelos vai entrevistar Regis Xavier do CONSEA, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Pernambuco. Ele conversou com ela sobre o que são alimentos ultraprocessados. Vamos conferir.
Pátria Livre!
Vozes Populares.
Você sabia que cerca de 100 bilhões de pacotes de miojo são consumidos no planeta por ano? E o Brasil é o décimo país que mais consome o produto no mundo. Isso é o que aponta a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo. Campeão do sódio e do aditivo, o miojo é um ultraprocessado que oferece riscos para a saúde de quem o consome. Mas em um país que voltou ao mapa da fome, as empresas que vendem o produto a menor custo que o macarrão tradicional têm visto seu lucro aumentar. O que isso nos diz sobre a qualidade do alimento que está na nossa mesa? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é mais um Vozes Populares. Você sabe identificar os alimentos ultraprocessados? Eles são formulações industriais que são produzidos em várias etapas de processamento. Pesquisadores chegam a dizer que esses produtos não deveriam ser considerados comida. Eles possuem níveis excessivos de ingredientes pouco saudáveis, como sódio, açúcar, gorduras, conservantes, cores e sabores artificiais. Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, tudo isso entra no bolo. Reginaldo Xavier, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco, afirma que não é por acaso o alto consumo desses produtos por parte dos brasileiros.
Como é que você tem um salário que não é reajustado de acordo com a inflação? Como é que você tem alta de preço? Então, o que é que você vai priorizar? Os ultraprocessados. Você vai comprar produtos de baixo valor nutricional, porque eles são mais baratos, né, que você tem acesso. E você vai consumir isso automaticamente, vai afetar diretamente a questão nutricional das pessoas, a questão da segurança alimentar, da qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras. Então nós estamos numa verdadeira encruzilhada, porque você não vai fazer com que as pessoas consigam melhorar a qualidade da alimentação se você também não criar, não priorizar políticas estruturantes.
Reginaldo faz uma crítica. A entrega de cestas básicas não resolve o problema, nem da fome, nem da questão nutricional. Esse é apenas um paliativo. Enquanto não houver políticas públicas voltadas para pensar a segurança alimentar e nutricional no seu conceito amplo, a população continuará consumindo esses produtos e com o risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.
Para garantir a segurança alimentar, precisa de comida de verdade, precisa de comida de qualidade. E essa comida de verdade, né, quando você faz essa questão de a gente pensar nos fatores que garantem a segurança alimentar, ele passa justamente para a gente imaginar que não dá para você imaginar o fator da segurança alimentar sem o respeito à biodiversidade, sem o processo de fortalecimento da agricultura familiar, que alimenta uma parte dessa população, e o próprio agricultor está passando fome, né? O próprio inquérito sinaliza isso. Então você tem que pensar que para garantir de fato a segurança alimentar, a gente tem que produzir respeitando a cultura alimentar de cada região, de cada estado, de cada povo que está nesse país, os povos indígenas, a população negra. Então, para garantir segurança alimentar, é preciso respeitar toda essa diversidade que é o Brasil.
Portanto, para Reginaldo, é urgente que se olhe para os dados de insegurança alimentar no Brasil e que haja soluções concretas para a mudança desse quadro. Ele afirma que isso tem sido feito por organizações, movimentos e sociedade civil. Como exemplo, cita a Conferência de Segurança Alimentar Estadual de Pernambuco, que acontece em dezembro para debater o tema. Se por um lado a população perde em qualidade e nutrição, a indústria alimentícia ganha em lucro ao transformar comida em mercadoria. Grande parte da solução dessa questão deve vir por parte do Estado e das multinacionais. Mas o que você pode fazer para ter um consumo mais consciente? Em primeiro lugar, estar atento ao rótulo dos produtos e à tabela nutricional de cada um deles. Quanto mais extensa a lista, mais você deve ficar alerta. Além disso, acompanhe o debate sobre segurança alimentar e cobre dos parlamentares políticas públicas sobre o tema. Comida na mesa é direito de todos e comida de verdade também.
Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira.
Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110-4041. Você sabia?
Pessoal, como falamos no início do programa, nesse dia 15 de outubro celebramos o Dia do Professor e da Professora Brasileira. E o nosso colunista Léo Silva, do Movimento da Negritude Unificada da Paraíba, traz mais uma curiosidade para vocês ouvintes. Vocês sabiam que o dia 15 de outubro tem ligação com a primeira mulher negra eleita aqui no país? Então vamos conferir a sonora de Léo.
Olá, caros e caras ouvintes do programa Paraíba de Fato, eu sou Leonardo Silva e esta é mais uma edição do Você Sabia. Hoje falaremos de Antonieta de Barros, que entrou para a história como a primeira mulher negra a ser eleita pelo voto popular no Brasil. Com a pauta da transformação social, por meio da educação, rompeu com as barreiras do preconceito e da discriminação de sua época. Ela foi professora, escritora e jornalista. Filha de ex-escravizados, nasceu em 11 de julho de 1901, onde hoje é a cidade de Florianópolis. Depois de alfabetizada, se tornou professora pela Escola Normal Catarinense. Tinha planos de cursar direito, mas na época não eram permitidos para mulheres. Em 1922, iniciou o curso particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização de adultos da periferia. Além das aulas, também fundou e dirigiu o jornal A Semana. Foi a primeira mulher negra na imprensa de Santa Catarina. Ela tinha como objetivo revolucionar a educação. Antonieta se candidatou a um cargo na Assembleia Legislativa em 1934. Ela foi a primeira deputada estadual a ser eleita em Santa Catarina, depois da conquista do direito do voto pelas mulheres. Durante a sua vida, Antonieta foi uma mulher séria, comprometida e assertiva, mas também enérgica e humana. Foi respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Ela nunca se casou e era bastante religiosa, sendo devota de Nosso Senhor dos Passos. Apesar da religiosidade, ela pregava a emancipação feminina, principalmente através da educação, o que indica o repúdio das alas mais conservadoras da Igreja Católica. Entre seus memoráveis feitos está a criação do Dia do Professor, em 1948, data que se tornou lei nacional em 1963. Morreu no dia 28 de março de 1952, aos 50 anos de idade, devido a complicações diabéticas. O curso particular Antonieta de Barros continuou suas atividades até 1964. Antonieta ainda está presente em seu legado pelo direito das mulheres e pela educação no país. Graças aos esforços de pessoas como Antonieta de Barros, é que temos uma educação pública gratuita e de qualidade. E por isso também nós temos o Dia do Professor. Então salve Antonieta de Barros! A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Sua crença era que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Além disso, escreveu dois capítulos da Constituição Catarinense sobre educação e cultura e funcionalismo. Também foi responsável pelas leis de concessões de bolsas de estudos de cursos superiores para estudantes carentes e cursos para magistério para elevar o ensino público e evitar apadrinhamentos. A grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em torno da educação, escreveu Antonieta em seu livro. Seu nome deveria ser reconhecido por cada criança que homenageia seus professores no dia 15 de outubro, por cada mulher que exerce seu direito a voto e disputa vagas nas eleições. Assim terminamos o Você Sabia de hoje e homenageando os professores e essa mulher extraordinária chamada Antonieta de Barros.
E por hoje é só, vamos ficando por aqui. Agora eu vou trazer um pouco da nossa ficha técnica. Hoje tivemos a apresentação minha, de Poliana Gomes, mas também com o apoio de Marcos Freitas. Edição das matérias, quadros e entrevista, Fátima Pereira. Produção e roteiro, também comigo, Poliana Gomes e a equipe do Brasil de Fato Paraíba. Operação de áudio, Kelvin Henrique. Apoio, equipe Brasil de Fato, com coordenação de Lorena Carneiro e Vanessa Gonzaga. Um bom final de semana, gente. Confira nossos programas completos no site brasildefatopb.com.br. Você também pode ouvir no Spotify pesquisando por Programa Paraíba de Fato. Até a próxima!
Respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. Que tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite.
Você ouviu? Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.